2016, em termos de saúde, nós podemos dizer que foi um ano bom, que foi um ano com muitos desafios e que também teve os seus aspectos negativos. Foi um ano bom porque nós conseguimos fazer avançar muitas lutas contra doenças que afligem as populações no mundo inteiro. Foi um ano com desafios porque também não conseguimos levar o acesso à saúde a muita gente que sofre e que precisa. Foi um ano mau porque também tivemos que confrontar epidemia, lutar contra várias doenças, como sabe, tivemos em África, por exemplo, epidemias de cólera, tivemos duas epidemias importantes de febre amarela em Angola e na República Democrática do Congo, tivemos que enfrentar a epidemia da Zika, que também assolou o continente africano, mas também o continente sul-americano, e tivemos dificuldades com problemas humanitários em zonas de conflito, onde as populações também tiveram pouco ou nenhum acesso a cuidados de saúde. De uma maneira geral, nós pensamos que o mundo da saúde continua a enfrentar muitas dificuldades.
Falando especificamente da Zika em Cabo Verde, qual é o apoio que a OMS tem dado no acompanhamento dos casos?
A OMS esteve ao lado dos países que estiveram confrontados com a epidemia de Zika, nomeadamente Cabo Verde. Houve casos de Zika na Guiné-Bissau, mas a população mais afetada pelos casos de Zika foram as populações do Brasil e alguns outros países da América Latina. A OMS esteve ao lado dos países para os ajudar a fazer o diagnóstico dos casos, para os ajudar a combater os casos que foram identificados e a fazer uma luta antivetorial que pudesse pôr termo à epidemia, mas também para reforçar os sistemas de saúde de forma a se poder fazer não só o diagnóstico, mas acompanhar os casos. Como sabe, a epidemia de Zika está associada a problemas neurológicos, a problemas de microcefalia, portanto, acompanhar as mulheres grávidas, as mulheres que tencionavam engravidar, para se poder evitar ao máximo que a epidemia continuasse a alastrar-se e a transmitir-se aos recém-nascidos. Portanto, nós continuamos a trabalhar com os países, porque, como sabe, a OMS também disse que a epidemia de Zika, embora deixe de ser, neste momento, um problema de saúde pública de alcance internacional, continua a ser preocupante, porque nós sabemos que o vírus continua a circular e nós sabemos que as condições de transmissão da doença continuam a existir. Por isso, a vigilância deve continuar e nós continuamos a trabalhar com os países para que o problema do Zika não seja um problema importante da saúde pública na medida do possível.
Quer dizer que, em termos de combate a esta doença, a situação está sob controle?
A situação está sob uma vigilância armada. Neste momento não temos situações alarmantes, mas nós sabemos que é uma paz armada, nós sabemos que a transmissão continua, nós sabemos que o vetor continua a existir, o vírus também, portanto é uma situação de paz armada, onde nós não podemos dizer que a situação está controlada, não há casos, não há muitos casos, não há uma epidemia global e vamos descansar. Não é essa a situação. Nós temos que continuar vigilantes em relação à epidemia de Zika.
Outra grande preocupação foi, portanto, o surto de febre amarela, sobretudo a nível do continente africano. Quais são os desafios, sobretudo para países como Angola?
A epidemia de febre amarela que assolou Angola e a República Democrática do Congo, graças a Deus que foi uma situação que nós conseguimos debelar. Quando digo nós, digo os Estados-membros, Angola, a República Democrática do Congo, em colaboração com os parceiros, nomeadamente a OMS, mas veio revelar vários problemas. O primeiro problema é a fraca cobertura em termos de vacinação das populações. Existe uma vacina contra a febre amarela que é eficaz, mas que é muito pouco utilizada. Portanto, nós temos que trabalhar mais para vacinar as pessoas e reduzir a população que não está imunizada contra a febre amarela. A epidemia de febre amarela revelou-nos também a fragilidade dos sistemas de saúde nos nossos países. O atraso no diagnóstico, o tratamento dos casos é um problema que é preciso resolver ou continuar a reforçar os sistemas de saúde para que nós possamos fazer face a este tipo de epidemias. Mas também revela, a epidemia de febre amarela revela que cada vez mais nós estamos confrontados a um desafio de interação entre o homem e o seu meio ambiente. A febre amarela é uma doença que é transmitida por um vetor e que é causada por um vírus que, de uma maneira geral, tem a ver com a interação entre o homem e o seu meio ambiente. Nós temos que ter mais cuidado na proteção do nosso meio ambiente, nós temos que ter uma melhor colaboração com os Ministérios do Meio Ambiente, nós temos que proteger os nossos meio ambientes de forma a evitar tudo o que seja doenças que, de uma maneira geral, são causadas por vírus transmitidos por vetores que, de outra forma, se nós cuidássemos melhor do nosso meio ambiente, seriam.
A grande preocupação é a malária. Perguntávamos que passos devem ser dados em África, sobretudo nos países lusófonos, com vista a combate.
A malária continua a ser um problema de saúde pública, nomeadamente no continente africano, onde nós temos mais de 90% dos casos e da mortalidade. A Organização Mundial da Saúde lançou este mês um relatório sobre a situação global da malária. Registram-se progressos importantes em África, isso é encorajador. A luta contra a malária não é fácil, porque ela é transmitida por um mosquito, nomeadamente no nosso continente. Não é fácil de combater, mas os progressos têm vindo a ser progressivos. Há mais pessoas, muito mais crianças e mulheres a dormir sob mosquiteiros impregnados, a ser protegidos contra a malária. Houve mais de 50% de cobertura no relatório que foi lançado este mês e que nos fala de dados de 2015, mas esse progresso comparado com 2010, por exemplo, é um progresso significativo, mas ainda não é suficiente. Quando a metade da população não está protegida por medidas de luta contra o mosquito, nós ainda temos problemas sérios. Houve uma melhoria no acesso de crianças a tratamento contra a malária em unidades sanitárias. Houve um progresso importante, mas ainda há muita criança que não tem acesso a tratamento contra a febre ou contra a malária de forma rápida e eficaz, e isso é preocupante. Nós ainda temos muitas mulheres grávidas que não têm acesso à prevenção contra a malária durante a gravidez, o que também contribui para vários problemas de mortalidade materna e infantil, o que também é preocupante. Como disse, há muito progresso que se tem feito em matéria de luta contra a malária. Nós estamos, digamos, com indicadores que são encorajadores e queria aqui aproveitar para felicitar os Estados-membros pelo desempenho, pelos esforços que têm feito, mas também sabemos que ainda há muito caminho para se andar, é preciso melhorar o financiamento, é preciso encontrar novos medicamentos e novas formas de luta, mas vamos utilizar melhor aquilo que temos, porque ainda se pode proteger milhões de pessoas com os meios de que dispomos neste momento.
E a Guiné-Bissau estará inserida dentro deste quadro positivo?
A Guiné-Bissau está a fazer progressos significativos. A Guiné-Bissau poderia fazer melhor, porque a Guiné-Bissau é um país relativamente pequeno em termos de superfície e deveria ser possível aumentar a cobertura, o acesso aos cuidados de saúde, uma maior franja da população. Também sabemos que há zonas de difícil acesso, nomeadamente as ilhas, mas eu penso que é de encorajar os técnicos de saúde pelo trabalho abnegado que eles têm feito, os homens, as mulheres que trabalham nos centros de saúde, nos hospitais. Eu queria aqui deixar uma palavra de apreço e de encorajamento pelo que têm feito e encorajar também o nosso governo a dar uma atenção maior à saúde, e isso só é possível num clima de paz, de estabilidade, para encorajar o desenvolvimento. E nós esperamos que a Guiné-Bissau vai encontrar o seu caminho e retomar o desenvolvimento que merece.